Olá, eu sou a Ana.
Eu sou o André.
Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
Este episódio vai carregadinho de um espírito que, contrariamente ao que fazemos, deveria ser a coisa de todo o ano e não só de Natal.
Sim, falamos de união, entre ajuda, integração, empatia, tanta coisa. E falamos também em acreditar. E é exatamente sobre isso que hoje vamos falar, sobre o poder de acreditar.
E não, não é acreditar só no Pai Natal, nas renas que voam e em toda a magia que paira sobre esta época. Falamos de acreditar em causas, valores, princípios, ideais, projetos, sonhos e no amanhã melhor.
Importam todos os dias, mas aproveitando o cenário que nos convida a ainda mais pensar sobre o quanto importa acreditar, resolvemos dedicar este episódio a tantas famílias que diariamente, a cada instante e mesmo com o maior dos desafios, acreditam.
Mesmo quando a vida passa mais rasteira, sabem? Inventa mais não sei quantos entraves, empurra e magoa, mas continuam a acreditar.
Fazem-nos sentir pequenos. A nós, que é o primeiro pequeno drama, perdemos o rumo e a noção. Acabamos normalmente a sentir que temos a pior vida do mundo e que ninguém tem tanto azar quanto nós.
Estas famílias são lições. É certo que na velocidade louca dos dias, perdemos muitas vezes a capacidade de lembrar estas lições. O discernimento fica toldado pela frustração e não relativizamos. Só seguimos, empurrados pela necessidade de fazer qualquer coisa.
E são famílias assim que fazem acreditar. Associação de pais e amigos de crianças com cancro. Tivemos a sorte de aceitarem o nosso convite e tivemos a honra de conversar com a Jéssica Arês.
Cancro estará, com toda a certeza, na shortlist de palavras que não queremos ouvir e estas famílias não têm a opção de tapar os ouvidos. E se por um lado só será chorar, dizer mal da sorte, questionar e desaparecer, por outro, e esse é o lado que mais força tem sempre, só interessa fazer o que for preciso para que tudo fique bem e sorrir por aqueles que não queremos mesmo ver chorar.
O peso do diagnóstico, o caminho que se tem de trilhar carregando esse peso e procurando manter esse tal sorriso esperançoso. E os danos colaterais que se fazem sentir em tudo quanto faz parte da vida de uma família. De tudo falamos e também do trabalho desenvolvido pela Acreditar.
Um trabalho por uma vida normal para estas crianças e jovens. A vida normal, que é uma vida excepcional, como dito o mote da última campanha da Acreditar. E é essa a missão que ergue as casas da Acreditar. E todos podemos ajudar a erguer mais uma.
Tudo isto mora na nossa conversa com a Jéssica.
Hoje vamos falar de um assunto que, na verdade, acho que ninguém quererá ter este assunto na sua vida, sendo muito, muito honesto. Quando nascemos pais, quando nos tornamos pais, parece que se pudéssemos ter uma opção de, a partir de agora, todos os males possíveis, se faz favor, venham para nós, acho que qualquer um de nós ativava esse botão. Por isso, e não tendo passado por essa circunstância, não conseguirei imaginar, mas tentamos, o que será a dor, o que será a desorientação, o sentimento de injustiça de um pai, de uma mãe, que de repente ouve a palavra cancro em relação aos seus filhos. E por isso, começamos pelo obrigada. Obrigada à Jéssica Arês, que está aqui connosco hoje e que representa a Acreditar, a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. Porque também, quando começamos a viajar pelo que é a página da Acreditar, conhecer um bocadinho mais sobre este projeto, percebemos o quão importante é dar colo a quem tem de dar colo, principalmente nestes momentos. Jéssica, muito obrigada.
Obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a falar sobre este tema e sobre esta causa que nos é querida.
E Jéssica, começo exatamente por aquela pergunta que é, vocês que lidam diretamente com tantas histórias, o que é que ainda significa para um pai e para uma mãe, de repente, ouvir a palavra cancro? Que imagens é que surgem? O que ainda aparece na cabeça e no coração destas pessoas?
Os pais costumam portanto, a acreditar procura estar em todos os momentos e o diagnóstico é um deles. E aquilo que os pais nos dizem é que é mesmo ficar sem chão. Parece que o mundo cai, que tudo desaba, ninguém, de facto, está preparado para receber uma notícia destas. E, de facto, é a dureza de tudo e do que a palavra representa, não é? Cancro. Porque nós estamos habituados a ouvir falar de cancro, mas numa outra idade, numa outra faixa etária. Portanto, não estamos à espera que os nossos filhos, queremos que estejam saudáveis e que e que não pensamos nestas questões. E, portanto, é de facto muito duro para os pais.
E acredito que seja até um momento de mudança de ordem de prioridades. De repente parece que nada está na ordem que estava há um segundo atrás.
Exato, a forma como os pais olham depois para aquilo que é a sua vida, não é completamente diferente. E é diferente também pela incerteza do percurso desta doença e pela gravidade da doença. Portanto, as minhas prioridades, enquanto mãe, pai, ou cuidador, vão se alterar, não é? Portanto, agora o foco é a criança que está doente, ou o jovem que está doente, fazer os tratamentos, fazer com que tudo corra bem e passar esta página. Mas claro que numa fase inicial é difícil ter esta visão, não é? Portanto, é tudo muito intenso. Forma como os pais recebem este diagnóstico.
Não, e acredito até que haja quase mudanças instantâneas entre aquela frustração que acaba por bloquear um bocadinho a nossa ação, não é? Que é porquê a mim, porquê a nós, e depois aquele momento em que nós dizemos, não, agora isso não interessa nada, é para fazer, é para avançar, é para procurar. É muito, digamos assim, muito volátil este estado de espírito.
Eu acho que essa pergunta, está sempre lá, não é? Porque eu. E a verdade é que não se sabe as causas de oncologia pediátrica, portanto, não, mas a pergunta continua lá. E não só para os pais, é curioso, há uns tempos estive a falar com um jovem que teve doente, hoje em dia já passou pela doença há vários anos, e ele diz: eu ainda não consigo perceber o porquê de me ter acontecido a mim. E é uma pergunta que eu vou levar para sempre, porquê? E eu acho que nunca vai chegar a resposta, e às vezes é mesmo isso, é aceitar que aconteceu, não é? Que é difícil aceitar, claro. Mas é frustração e a raiva, como disseste, mas é uma pergunta que eu acho que vai estar sempre lá. Mas depois é esta força que os pais têm de vamos lá, não é? Temos este grande desafio nas nossas vidas, nas nossas famílias. Porque muda completamente a família como um todo, não é? Tem uma perspectiva sistémica. E portanto, vamos lá fazer aquilo que temos que fazer para fazer os tratamentos e para que tudo termine.
Até porque eu ponho-me a pensar, não é? Como disseste, nós imaginamos a infância como um momento de liberdade, de ingenuidade, de acreditamos que tudo corre bem, que podemos fazer tudo, que estamos a testar, estamos a descobrir. É injusto, não é? Tanto para aquela criança, para aquele jovem, como para aqueles pais que queriam ver viver tudo isso, de repente imaginarem-se, por exemplo, fechados num quarto de um hospital, passarem ali os seus dias, os seus meses. É uma oposição muito estranha, não faz mesmo sentido, não é?
É verdade, mas também é verdade, e isto é o outro lado, além desta dureza dos tratamentos, de estar internado, todos os efeitos secundários dos tratamentos, também há a parte, não deixam de ser crianças, então continuam a ter energia e alegria, claro que com menos, como qualquer um de nós, quando estamos dentro, né? Portanto, com menos mais difíceis que outros, mas continuam a ter esta vontade de crescer e de aprender e de se divertirem, e isso também é muito bonito de se ver, não é?
Deve ser um
Perceber que,
grande
ok.
alicerce até para quem está à volta, não é? De repente pensas, bem, se ele está assim, porque é que eu hei de estar desta forma? Eu tenho mesmo de sorrir para isto.
E os pais dizem muito isto, eles é que me dão força, ele é que me dá força para continuar. E é muito perceber, de facto. Às vezes até acredito que seja alguma ingenuidade por não perceberem a gravidade da doença, né? Estamos a falar das crianças, mas é mesmo isso, eles dão força, acabam por ser também a força dos pais.
E Jéssica, agora falámos das famílias, de quando se descobre, e eu acredito, e da reorganização de prioridades. Até porque eu acredito que os obstáculos estão, infelizmente, até para lá da doença. Há a questão doença, o que é que vamos fazer para resolver, mas depois há todo um conjunto, eu imagino, de situações, a questão, por exemplo, da carreira, o emprego, os rendimentos, a gestão, por exemplo, da família, se houver mais um filho, a relação casal. É muita coisa em jogo.
É muita coisa no jogo e há de facto um impacto da doença em toda a dinâmica da família, em todas as rotinas, não é? Pela questão dos tratamentos, dos internamentos, quando têm que acontecer, de haver outros filhos, a relação de casal também fica aqui um bocadinho comprometida, porque há este afastamento, muitas vezes, e o afastamento ainda é maior para as famílias que são longe, que têm que deixar as suas casas para estar junto dos centros de tratamento, centros de referência de tratamento para oncologia pediátrica, portanto. Há aqui muitas questões. E depois, claro, a rede de suporte, o crescimento da rede de suporte, esta, como já disse, esta incerteza da doença e do percurso, os efeitos nos tratamentos que por vezes também são difíceis, não é? E sim, depois a parte também laboral, e é curioso teres tocado nesse assunto, porque este mês de setembro, que nós chamamos de setembro dourado, que é o mês de sensibilização para o cancro pediátrico, foi um dos assuntos que os pais sentiram necessidade de abordar, que é as carreiras que muitas vezes ficam em suspenso, não há progressão de carreira, e eles dizem que é muito injusto, não é por falta de vontade de estar lá, é por impossibilidade de lá estar, não é? Os salários que ficam congelados, portanto, também a nível salarial, depois não há progressão. A quebra do rendimento, não é? Isto não é uma das questões que as famílias têm procurado alterar, porque o subsídio para acompanhamento aqui de condição oncológica é pago a 65%, portanto, numa fase em que as despesas aumentam, é muito difícil de gerir. E isto é uma preocupação para os pais, quando não devia ser. Portanto, a preocupação devia ser: vamos lá fazer os tratamentos necessários para que o meu filho e filha fique curado. E, portanto, todas estas questões são muito exigentes para os pais. E os pais têm procurado falar delas e procurar a mudança necessária para que isto deixe de ser uma preocupação.
E outra coisa que eu não tenho a acreditar, que é também um foco muito bonito, porque não sendo por mal, como é óbvio, se nós temos um filho menos bem, é claro que os nossos olhares são focar naquele filho, e não é em detrimento do outro, é porque naquele momento temos de cuidar daquele, de responder rapidamente àquilo que é necessário. Mas acreditar que foca muito também o que é envolver os irmãos, trazer os irmãos, aproximá-los, não quebrar esta. Porque estamos a falar de uma relação que também pode fazer muita diferença no equilíbrio da própria criança que está a fazer tratamentos, por exemplo. É por aí que acreditar também venham os irmãos para isto, porque fazem toda a diferença.
Exatamente, exatamente. É mesmo importante que a criança que está doente continue a sentir que tem o apoio da família, continue um bocadinho com as suas rotinas antes da doença, não é? Falamos da família, dos irmãos, obviamente, que são parte fundamental neste processo, mas também nos amigos, na escola, nos professores. Sentirem que continuam com todos estes diferentes contextos na sua vida, apesar de muitas vezes não poderem estar na escola, presencialmente na escola, mas continuam a ser integrados nas atividades, e é isto que procuramos, é isto que a Acreditar procura, não é? Diminuir o impacto da doença, sabemos que tem um grande impacto na família, mas queremos ao máximo diminuir esse impacto e que a comunidade também consiga arranjar formas de diminuir este impacto, não é? Portanto, a sociedade consiga diminuir o impacto da doença.
É isso que se pode pedir a quem vive à volta desta situação, não a vivendo diretamente, é tentar suavizar, normalizar, claro, no bom sentido, e deixar que a vida continue a acontecer, porque isso é positivo para quem está a superar este momento.
Sim, a rede de suporte é fundamental. Os pais, as crianças, os jovens, sentirem-se de facto apoiados, e pode ser um suporte mais emocional, ou seja, o estar lá, o ouvir. Às vezes já acredito que haja dificuldade em perceber o que é que se diz, não é? Mas é ouvir, e ouvir o que a família precisa, porque às vezes pode precisar de conversar sobre a doença e sobre os tratamentos e sobre a dureza do processo. Às vezes pode ser o oposto, precisar de se distrair e ter outro tipo de conversas e atividades, mas é estar lá para a família da forma que ela precisar e que necessitar. Depois todo o suporte logístico também pode ser dado aos pais, porque de facto, lá está, as rotinas alteram, são muitas coisas para agilizar nos dias de tratamento, nos internamentos, portanto, todo este suporte da rede de apoio que é fundamental, não é? Sentirem-se sentirem que não estão sozinhos neste processo.
E por falarmos em rede de apoio, temos de falar do papel de acreditar, porque não tenho, já tendo entrado num espaço de acreditar, a verdade é esta, sente-se em casa, e eu acredito que faça muita diferença as famílias continuarem a sentir-se em casa, mesmo estando a centenas de quilómetros, se for preciso, da sua casa verdadeira, digamos assim. Pergunto-te, Jéssica, o que faz a acreditar para que estas famílias não percam a vontade de acreditar no meio disto tudo?
Acreditar é uma associação de pais, foi fundada por pais, e isso faz toda a diferença, não é? Portanto, é saber exatamente o que é necessário. Portanto, são os pais que vão, os pais, os jovens, obviamente, os viventes e as famílias, que são a voz da acreditar, são eles que fazem aqui a diferença. E, portanto, a acreditar vai procurando estar, desde o diagnóstico até o pós-tratamento, de diversas formas, e de facto vamos crescendo ao longo dos anos. Temos 29 anos de muito crescimento, desde o acolhimento, para estar nas nossas casas, para as famílias que são de longe e que deixam as suas casas para estar nos hospitais. E queremos mesmo que esses espaços, casa, sejam isso, casa para as famílias e que se sintam confortáveis. A Casa de Lisboa agora, não posso deixar de falar da Casa de Lisboa, que está numa fase de alargamento, portanto foi a primeira casa, contávamos com 12 quartos e agora vamos passar a ter 32, portanto vai ser assim, uma grande resposta para estas famílias que vêm de longe. O acolhimento nos hospitais também, portanto estar lá nos hospitais para as famílias que conhecerem de facto os apoios que têm, os seus direitos, conhecerem a acreditar, não é? E aquilo que a acreditar representa. Depois a parte mais social, não é? Como infelizmente falámos, há uma quebra do acolhimento e um aumento das despesas neste espaço, com deslocações, com alguma medicação, suplementação que seja necessária, alimentação, portanto, a necessidade de estar lá nesta parte social também. A promoção da escolaridade, que é assim, uma área que procuramos. Procuramos trabalhar bastante através do apoio escolar, das bolsas de estudo, das sensibilizações nas escolas, que são tão importantes. Este envolvimento que falávamos há bocado dos colegas, dos professores, e esta continuidade da escolaridade, não é? Não pôr em pausa estas áreas da vida das crianças, das famílias. O apoio psicológico também é muito importante, e a necessidade de reforçar esse apoio nos hospitais, é algo que procuramos também levar para várias áreas, porque há necessidade de suporte e há poucos recursos para que isso aconteça. Portanto, acreditar presta este apoio psicológico, tanto para pais como para jovens, para irmãos também. Questões jurídicas também, que acreditar procura esclarecer ou resolucionar. Com questões relacionadas com a doença, os Bernabés, que todos aqueles que tiveram diagnóstico, têm ou tiveram diagnóstico de doença oncológica até os 25 anos, este grupo que é tão ativo nas suas ações de participação, de formação, sendo também voz, dos seus próprios direitos, as atividades lúdicas que partilham e estes momentos de partilha tão bonitos entre eles. O advocacy, né, que nós está a dar voz, os pais, os jovens são voz dos seus direitos, na defesa dos seus direitos, e o voluntariado também, porque temos a sorte de contar com muitos voluntários a nível nacional que fazem um trabalho extraordinário. E,
E
portanto,
Jéssica,
lá está,
não,
procuramos
não.
estar, não é?
É incrível porque lá está, é como tu dizes, é nas várias partes, nas várias peças que fazem este puzzle tão complexo. E pergunto-te, quem quiser recorrer a vós, como é que deve fazer?
Então, através dos hospitais de referência para a oncologia pediátrica, por exemplo, o Hospital de Lisboa, o Hospital Pediátrico de Coimbra, o IPO do Porto e o São João, também temos na Madeira uma parceria com o Hospital Obrigatório de Daniel e Mendonça, portanto, nos hospitais estamos lá, temos nossos contactos de diversas formas, ou então diretamente connosco, no nosso site, podem pesquisar os nossos contactos, estão lá diretamente e podem contactar-nos.
E agora, Jéssica, perguntava do outro lado, que é em vós, não é? Que servem esta missão, que todos os dias trabalham para ela. O que é que fica de todas estas histórias e experiências que se vivem? Como é que se passa a olhar para a vida?
Então, aqui importa dizer que, de facto, acreditar e quem dá corpo e voz, são, lá está, volto a repetir, os próprios jovens, os pais, voluntários, também os sócios, as mecenas e
Claro,
todos aqueles que acabam
claro.
por se envolver na nossa causa. Nós somos só assim uns dinamizadores da coisa.
São os elos,
Assim,
são os
é,
elozinhos.
exatamente. Nós somos assim, não somos o foco, não é? De facto, quem dá corpo e voz são todos estes intervenientes. E aquilo que fica é a certeza de existirmos para fazer a diferença nestes momentos tão difíceis e que acabam por ser mais fáceis quando todos nos unimos, não é? Quando procuramos melhorar aquilo que até parece que não pode ser melhorado, não é? Mas procuramos diminuir o impacto, procuramos fazer de facto a diferença e estar lá em todos os momentos. E portanto, eu acho que é isto que faz. Como que esta missão seja tão importante e tão especial, não é?
É mesmo aquilo que tu dizes, deve haver momentos em que uma pessoa pensa, eu não sei como é que é de melhorar isto, eu não sei como é que eu posso tornar isto menos duro, menos pesado. Por isso eu digo, todos os que integram, sejam os elos, sejam realmente quem dá voz e corpo, mas é fascinante para quem está de fora e para quem possa já ter vivido uma situação oncológica na sua família, independente de graus de parentesco. Mas imaginando que é aquilo que é, a dureza de sentir que de repente não há certeza nenhuma, e como tu disseste, a ciência não explica tudo, o que é que se faz? O que é que se diz? Não, dizer que vai ficar tudo bem parece um lugar vazio, não é? Porque é que eu vou dizer esta frase a quem está neste momento realmente certo de que não pode ficar pior? E perguntava-te, Jéssica, se nestas histórias que vocês têm o privilégio, e mesmo o privilégio de conhecer, se no fim fica realmente a certeza de que vale a pena continuar a acreditar.
Este é o verbo que nos guia, não é? Portanto, acreditar tem que estar sempre na nossa ordem de pensamento. Em boa verdade, e falando aqui um bocadinho em estatísticas e números, aquilo que os dados nos indicam é que as taxas de sobrevivência são muito elevadas em comparação com outras faixas etárias. As taxas de sobrevivência rondam os 80%, e claro que é muito positivo, mas queremos mais, queremos chegar aos 100% e sem sequelas, sem tantos efeitos negativos dos tratamentos, né? Sem tanto impacto dos tratamentos no dia a dia. E para isso é preciso investir em investigação e é para isso que se investir mais, em natural e não só, mas para onde é que é de facto importante que se faça. Mas há sempre histórias, sim, há sempre histórias muito bonitas. Aquilo que falámos há bocado da ingenuidade das crianças e da alegria e da força. Há pouco tempo estava a ver as nossas redes sociais e vi um testemunho de uma criança que dizia: estava no hospital, a acabar os tratamentos, e dizia: bem, agora vamos para casa, não é, mãe? E a mãe disse: não, porque a nossa casa não é aqui, estamos longe de casa. E a criança disse: não, não, a casa, acreditar, é a nossa casa. E pronto, e de facto, diz muito daquilo que tem sido o trabalho a acreditar e desta inocência e humildade e de como é possível, não é? Claro que é duro, todo este percurso é duro, mas lá está, é estarmos lá para todos os menos bons e para os bons, não é? Também, eu acho que é isso, a mensagem que se passa.
E Jéssica, quando nos confrontamos com aqueles 20% que ninguém quer e que as coisas não correm tão bem, nesses momentos há um questionamento positivo do que é que se pode fazer mais, há um baque de realidade que também nos faz baixar um bocadinho os braços e pensar agora quero parar e não quero fazer muito mais. O que é que fica nas pessoas que trabalham nisto, quando assim é?
Eu lembro-me sempre, mas vou contar histórias porque eu acho que tem mais impacto, não é?
Eu sou apaixonada por histórias, portanto, por mim.
As próprias vivências dos pais. E portanto, lembrei-me de uma história, de uma partilha de uma mãe cujo filho faleceu. E é uma partilha muito interessante sobre a esperança. E ela dizia. dizia-nos que há sempre um lado, há um lado que temos que sempre ter esperança. No início da doença, há esperança de que o filho fique melhor rapidamente. Depois, se a doença se agrava, há esperança de que a criança não morra, não é? Que consiga sobreviver. Mas isso nada mais puder fazer, não é? Em relação ao tratamento e à cura. Há sempre a esperança que a morte seja com dignidade e sem dor. E, portanto, eu acho que isto é o que muitas famílias conseguem, não é? É agarrar-se à esperança, não é? De que isto aconteça e que estas fases aconteçam desta forma. E depois é lá está, acreditar estar lá também neste momento, seja através de grupos abertos, pais, partilha entre pais, apoio psicológico mais individualizado para estas situações de luto, apoio mais social, porque as famílias não deixam de ter necessidade, de ter alguma necessidade de suporte social, clínica jurídica também, questões que possam surgir decorrentes desta fase de falecimento da criança. Portanto, eu acho que esta partilha espelha um bocadinho também o que é a postura dos pais, não é? Eu
E
só
a
posso falar
coragem.
por eles. E a coragem, exatamente. É isso
É
mesmo,
incrível.
é isso
É
mesmo.
incrível, é inspirador. Até porque a pergunta, falaste do que é que são as respostas que também existem caso as coisas não corram bem, mas perguntava-te, independentemente de correrem bem ou mal, a sensação é que a parentalidade, mães, pais, filhos, irmãos, tudo muda depois de uma experiência destas. Nunca se vive outra vez da mesma forma.
Sim, muda bastante. Como falamos também há bocado, a própria relação conjugal muda, a forma como acabam por olhar para a vida, toda a redefinição de papéis dentro da própria família, não é? Porque tem que haver esta redefinição de papéis, cuidador, ora sou cuidadora, ora sou mãe, ora sou mulher, não é? Portanto, toda esta parte da vida também com intensidade. Às vezes o próprio casamento sai fortalecido, outras vezes é um bocadinho abalado por todas estas exigências, há uma maior união ou não, né? Portanto, há toda esta questão. E a parentalidade também muda. E tenho aqui, lá está, eu vou sempre buscar os exemplos do pai. Tenho pais que dizem que têm dificuldade, após a doença, que tem todo o desafio da doença, exatamente, terminou, tudo ok, mas que têm dificuldade em voltar ao papel de só mãe, deixar de ser cuidadora, não é? Porque cuidadora é no sentido mais.
Claro, mais realmente de responder às necessidades da doença, claro.
Exato, de saúde dos filhos,
Claro.
não é? Portanto, e isto é assim, e agora? Como é que eu deixo de ser cuidadora e como é que lhes dou liberdade, não é? Porque isto também é uma questão, eu estou sempre com. Estou sempre com medo, se o coração nas mãos, e os pais referem muito isso, têm às vezes dificuldade, mesmo após os tratamentos terminarem, têm dificuldade em se reajustar novamente, não é? Porque é preciso algum tempo para que as coisas acalmem, e é isso que também eles procuram, não é? Esse tempo de reajustar tudo nas suas vidas. Mas há de facto aqui uma alteração na parentalidade e na forma como olham para os seus filhos e para a relação com os filhos, e não só, né? Com os seus companheiros.
Não, sem dúvida, eu imagino quase um medo a pairar constante, como se eu, sabendo que tudo pode mudar num instante, então, se mudou uma vez, pode mudar outra vez. É aquilo que imagino que esteja sempre a alertar na nossa mente.
Sim, é algo que os pais depois vão trabalhando ao longo do tempo, não é? Vão passando os anos e vão trabalhando, mas numa fase muito inicial, é difícil reorganizarem-se outra vez. Então vamos lá, e agora? Qual é o meu papel? Como é que vai ser o futuro em termos de acompanhamento, de consulta? Fazer todo um processo que é preciso ser reajustado novamente. É toda uma fase, uma etapa nova para as famílias.
E quem está à volta, nós, digamos assim, como é que podemos ajudar, contribuir, colaborar com Acreditar?
Bem, existem diversas formas de colaborar, podem também ver com o maior detalhe no nosso site, por exemplo, sendo sócios da Acreditar, claro que faz toda a diferença, através de um relativo material, também essas necessidades materiais estão sempre no nosso site atualizadíssimas, relativo financeiro, voluntariado, né? Como disse, nós somos muito sortudos, contamos com muitos voluntários a nível nacional, aderindo às nossas campanhas, vamos fazendo ao longo do ano, campanha de IFS, através da consignação de IFS, é uma forma de ajudar sem qualquer custo, né? Portanto, é sempre uma campanha que para nós faz todo sentido sensibilizar. E outras campanhas que temos sempre, agora também questão da casa, do alargamento da casa, tivemos há uns tempos a campanha de sensibilização para a questão do luto parental. Estamos tendo assim várias campanhas e é de facto juntarem-se essas campanhas, partilharem e falarmos desta causa, né? Como estamos a fazer aqui, desmistificando também algumas questões.
Não, até porque é isso mesmo, quer queiramos, quer não, nenhum de nós está livre, e falar sobre elas, claro que não prepara nunca a 100%, como é óbvio, mas acho que é importante, e até mesmo enquanto pais, às vezes ponho-me a imaginar, mesmo que não afete a Amélia, digamos assim, pode afetar alguém muito próximo dela, e acho que até entre eles é importante saberem do que é que se trata, saberem como agir, saberem como cuidar e, como disseste, mantendo sempre uma normalidade que é importante para quem está a viver isso. E Jéssica, eu agora tenho de fechar esta conversa, e pergunto-te assim em tom quase de futuro, de ambição, até onde é que acreditam que vão chegar?
Olha, nós gostamos de viver em torno de brincadeira, mas que era mesmo o nosso desejo, o nosso sonho, era começar a acreditar, era deixarmos de ser necessárias, não é? Esse era o nosso maior sonho. Infelizmente, não se está possível, e portanto, aquilo que queremos é estar cada vez mais próximos das crianças, dos jovens, das famílias, dos jovens adultos, em todos os momentos da doença e para lá dela, não é? Continuar, a estar. Que a voz dos pais e dos jovens chegue cada vez mais longe na defesa dos seus direitos e no fundo, aquilo que todos queremos, que é a melhoria da sua qualidade de vida e a diminuição do impacto da doença em todas as áreas da sua vida, né? Portanto, é isso que nós queremos fazer, é isso que nós queremos passar e transmitir, e acho que estamos num bom caminho, até continuar este bom trabalho que a acreditar tem vindo a desenvolver. Eu sei que sou suspeita. Mas acho mesmo que, a acreditar, tenho desenvolvido ao longo destes 29 anos um excelente trabalho.
Acreditem que sim. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada por esta oportunidade, obrigada por este tempo, porque nós, quando fazemos estes convites, pensamos sempre, claro que queremos divulgar, mas depois, por outro lado, pensamos, mas será que o tempo que é tão pouco que eles já têm para fazer, o tão importante que têm para fazer, será que nos querem aturar? Por isso, obrigada. Obrigada por nos
Parece.
aturar.
Obrigada a vocês, como disse, para nós é muito importante falarmos de oncologia pediátrica e sensibilizar a sociedade para estes desafios. E, portanto, obrigada por nos permitirem isso. É sempre com muito satisfação que recebemos estes convites e sempre que possível queremos participar.
Muito obrigada, Jéssica. Muito, muito obrigada.
Obrigada, Ana.
No nosso agradecimento à Jéssica, cabe o nosso agradecimento a todos os que são rosto, braços e energia de acreditar.
E não havia melhor episódio do que este para vos deixar um dia como este. Um dia que, quer queiramos, quer não, acaba por nos fazer pensar, refletir.
É o nosso presente para quem nos ouve, segue, acompanha, para quem cresce connosco. Porque nós continuamos a crescer enquanto pais todos os dias e, pelos vistos, é assim até ao fim, até ao último dia.
E oferecemos todos os episódios que, como já sabem, estão nas plataformas habituais, sempre prontinhos para ser banda sonora do que vocês quiserem. Fartos do A todos, um bom Natal,
Quem
do
não?
Bode da Paz à Experiência.
Sim, já sabem, almoços de família em que haja temas incómodos, soltem um episódio para preencher silêncios ou desviar atenções. Aliás, num próximo episódio também vos contaremos como foram as festas por aqui. Mas já sabem, foram com toda a certeza festas dignas de, isso mesmo, paz à experiência.
Boas festas!
Boas festas!